Se você procura passar no Enem ou no vestibular em um curso concorrido, você está no lugar certo. Aqui conversamos sobre métodos de estudos, como estudar para gabaritar, temos entrevistas com aprovados e tantas outras coisas. Eu sou a Suzane Ribeiro, do curso Sniper de Questões, e bem-vindo ao episódio 57. Dia sim, dia não, alguém pergunta, ainda dá tempo de passar? E às vezes essa pergunta pode ser, tenho chance de passar se começar a estudar agora? Ou recomeçar a estudar agora, porque às vezes você pode passar um tempo sem estudar por algum problema, alguma coisa. Então sempre é uma pergunta se é possível, só que para pessoa específica. Então a gente não pode pensar no geral, porque pensar no geral, possível para qualquer um é possível. Agora, para cada um a gente tem que analisar alguns fatores e essa é a ideia de hoje. Então, depende de que você passar. Bom, passar, o que é passar? É você acertar bastante, quase, praticamente acertar tudo, 80%, 90% da prova, dependendo do curso que você quer, como medicina, por exemplo. Então, esse é o objetivo, certo? A gente começa com isso. E a partir disso, você vai decidir se é possível ou não passar agora, se faz sentido estudar ou não agora, dependendo disso. Então, a gente começa lá na frente e aí a resposta, se é possível acertar lá na frente tudo isso, depende basicamente de três coisas, da forma que eu vejo. Então, a primeira coisa é a sua base, porque dependendo da sua base, vai ser mais ou menos fácil, certo? Se você tem uma base boa, por exemplo, se você teve um ensino médio bom, ou se você já estudou um pouco no ano passado, alguns anos anteriores, ou se você tem alguns anos de cursinho, ou até mesmo sua formação. Então, se você fez outro curso, se você estudou alguma outra coisa, se é biólogo, por exemplo, biomédica, se faz engenharia, algo assim. Então, tudo isso influencia muito. A sua base é muito importante. A segunda coisa é o seu método de estudo. Porque, assim, mesmo se você tiver uma base maravilhosa, se o seu método de estudo for focado em teoria, então for assistir aula e fazer resumo, ou for ler o livro, fazer resumo, for, assim, focado na teoria, vai ser mais difícil passar estudando pouco tempo, estudando 3 meses, 4 meses. Certo? Então, assim, o método de estudos é muito importante. E se você enfatizar aulas e leitura, é bem diferente de enfatizar questões e provas antigas. Ou o método mais ativo, porque nem sempre, claro que não dá pra gente começar, por exemplo, matemática direto nas provas antigas. Tem todo um caminho para chegar lá. Mas a ideia é ir para esse estudo com questões, esse estudo ativo logo. Então, o seu método de estudos é muito importante e às vezes até em matérias, por exemplo, para passar no Enem ou em medicina na USP, assim, alguma faculdade mais concorrida, não tem tempo hábil para você estudar todas as matérias com a mesma quantidade de horas. Então, você tem que pensar em algumas matérias ter um rendimento maior, então ter uma eficiência maior do seu estudo, para você poder estudar em um terço do tempo. Que a ideia de estudar humanas assim muito mais rápido, por exemplo, e linguagens. Então, justamente para você ter tempo de estudar as exatas que consomem mais tempo. Então, se você for comparar, por exemplo, história com matemática, não faz sentido estudar a mesma quantidade de horas. Claro, a não ser que você seja engenheira ou já tenha uma base muito boa em matemática, não faz sentido esse tipo de número de horas ser igual. Então, isso tudo que envolve o método de estudos, certo? Não é só estudar com questões, não é só fazer provas antigas ou simulados de assuntos que você já viu. Não, tudo envolve o tempo que você estuda cada matéria, que horas do dia você faz isso. Então, por exemplo, se você estuda de manhã ou se você estuda de noite, com que foco. Então, isso tudo importa bastante. E a terceira coisa, então, nós falamos da base, nós falamos do seu método de estudo e a terceira coisa vai ser o seu empenho. Então, o empenho é como você senta para estudar, ou estuda na cama, né, no, sem preconceito, como você senta para estudar e com foco, sem distrações e com o máximo da sua atenção. Essa é a ideia, sabe? Então, assim, sem ficar pensando, ah, eu vou passar, não vou passar, ou sem ficar olhando redes sociais. Então, focado mesmo naquilo que você está fazendo. E pode ser qualquer coisa, pode ser a sua aula, pode ser uma questão, pode ser uma prova antiga, mas você estar ali imerso naquilo para aprender aquilo o mais rápido possível. Porque isso importa muito quando você pensa em ainda dá tempo de passar. Porque a gente está pensando no tempo para passar. É pensar esse ano. É pensar 5 meses, 4 meses, 3 meses. Então, toda hora que você senta para estudar, ela tem que dar um retorno de aprendizado. Então, uma caixinha que você coloca tempo em um lado e ele te dá acerto de questões do outro. É assim que a gente pode pensar. Então, são basicamente essas 3 coisas. E aí, se você tem uma base já muito boa, vai ser mais fácil de, com o método certo de estudos e com bastante empenho, você conseguir passar. Mas não quer dizer que sem base você não consiga. Então, sem base, com o método bom, com muito empenho, também é possível, certo? O que é mais difícil é sem base, sem método de estudo e sem empenho. Aí é praticamente impossível, que é quando você, em vez de começar a estudar, você fica só pensando nisso. Ah, será que dá tempo? Será que dá tempo? Então, ficam faltando essas 3 coisas, base, método e empenho. Então, o ideal é a gente pensar, que até a segunda parte do podcast de hoje, sobre o que você tem controle. Então, sobre a sua base, sobre o que passou, sobre ter estudado ou não ano passado, no primeiro semestre, no mês passado, você não tem controle. O que passou, passou. E assim como o leite derramado, não adianta a gente chorar a base inexistente, sabe? Não adianta a gente ficar se lamentando pelo que passou ou não. A gente pode ver que houve problemas, houve algum erro no passado, mas olhar para frente, o que a gente pode aprender com isso e aplicar lá na frente? Porque se culpar ou ficar pensando muito, remoendo o que passou, não ajuda em nada. Então, a gente tem controle sobre o quê? A gente tem controle sobre o empenho, que é como você senta para estudar com gás, pensando daqui para frente, pensando em dar o seu melhor todo dia, nas escolhas que você faz, em, por exemplo, ir dormir cedo para acordar cedo, ou, não sei, estudar à noite, se é o seu caso, ou estudar antes de trabalhar. Então, o seu empenho diário, e às vezes isso envolve, você não quer acordar, mas você tem que acordar para começar logo a estudar, se alimentar bem, fazer um exercício físico, por mais que você não queira, mas você sabe que isso vai influenciar o seu aprendizado no dia seguinte. Então, tudo isso envolve o seu empenho, o gás que você tem para dar o seu melhor. E empenho também é interessante porque envolve questões mais assim, emocionais, mais psicológicas. Então, por exemplo, quando você vê que não sabe algum assunto difícil e você está aprendendo ele e é muito difícil, isso envolve também você ver que às vezes tem momentos difíceis na preparação que passa por situações assim ou muitos erros, mas é natural, é parte do processo. Então, tem esse empenho de continuar apesar das dificuldades também. E de também dar sua cara a tapa, às vezes, em questões mais difíceis do que você sabe ou em simulados dos assuntos que você já viu em provas antigas. Então, nem sempre é fácil e é preciso ter esse empenho. O empenho também de você abrir mão de certas coisas. Então, provavelmente não vai dar para fazer social com todos os amigos, para fazer várias coisas que você fazia antes, assistir filmes, assistir séries. Então, o seu tempo ele tem que ser precioso. E a ideia é que você tem controle sobre isso. Claro que não precisa de um dia para o outro. Então, você sair de zero empenho, sair da preguiça total, para o empenho de aprovado em primeiro lugar. Não é de um dia para o outro. Tem um processo. Então, é um processo de você ir aprendendo como você funciona, de você ir se perdoando no caminho, porque você vai cometer erros. E a gente tem que ver que É normal errar em tudo, é normal até você. Ah, eu ia estudar às 7 da manhã, mas aí eu não coloquei o despertador, aconteceu alguma coisa, acordei 10 e agora já era, perdi a manhã inteira. E em ver que essas coisas acontecem e continuar apesar disso e sempre ver, tá, onde eu errei, como eu posso não errar isso no futuro e ver de uma forma objetiva para você realmente conseguir seguir em frente sem se deixar abater pelas coisas de errado que acontecem, pelas coisas difíceis, sabe? Porque já é tão difícil o percurso sozinho. Imagina se a gente ficar se martirizando, se culpando, brigando consigo mesmo. Então, assim, o empenho, ele vai crescendo com o tempo. E também, conforme você vai vendo que vai dando resultado, você vai vendo que você vai aprendendo, que você está conseguindo melhorar cada dia, você vai tendo cada vez mais empenho. E assim, você vai ter mais gás, mais motivação para continuar. Que é toda a ideia de que a motivação, ela vem do progresso. Ela vem de você ver que você está melhorando. Ela não é pré-requisito para você começar. Então, você não deve precisar de motivação para começar a estudar, para sentar na cadeira para fazer redação. Não, você não vai ter essa motivação. Nunca vai ter. Raramente vai ter, e assim, é preciso meio que ser sua própria mãe de, não, eu vou sentar aqui, eu vou fazer essa redação agora, por mais que doa, por mais que eu não queira, não, eu vou fazer. Mas com o tempo, isso tudo vai melhorando, porque você vai vendo que tá fluindo, que você tá aprendendo, e aí você vai tendo mais motivação, mais gás, mais empenho com o tempo, sem se culpar, sem se martirizar, assim, brigar consigo mesmo no processo. Então, toda a ideia da compaixão. E aqui isso vem de muitos lugares, né? Mas um deles que eu gosto é do budismo. Então, você não tem como ter compaixão com as outras pessoas se você não tem consigo mesmo. E consigo mesmo, às vezes, é o mais difícil. Então, às vezes, você tem algum amigo, uma amiga, e essa pessoa está passando por alguma coisa, e você consegue ter compaixão, consegue ajudar. Mas quando é nós mesmos, a gente tem uns pensamentos assim que dificulta bastante você ser bom consigo mesmo. Então, é essa história também. Se você for pensar nessa questão do empenho, e se não der para ter esse empenho todo dia, tenha compaixão consigo mesmo, que isso vai até ajudar no dia seguinte você voltar e dar o seu melhor. Deu até vontade de falar sobre isso em algum outro podcast, não sei se eu sozinha ou convidar alguém, porque isso é muito legal, essa questão. Porque assim, você vai errar de diversas formas na vida, e nos estudos, na vida pessoal, em tudo. E muitas vezes a gente se deixa se culpar, se jogar para baixo, ficar mal, e não ajuda em nada. É melhor ver os erros, tá, eu errei aqui, vou tentar não fazer isso de novo, o que eu posso fazer para remediar, e continuar seguindo a vida, sem se culpar, sabe? É difícil, mas é uma ideia, porque muitas vezes eu lembro que às vezes acontecia alguma coisa, eu ficava mal, e passava uns dias sem estudar, e aí você já pensa, ai, nossa, eu sou um zero à esquerda, nunca vou conseguir voltar, ou eu sou completamente diferente dessa outra pessoa que passa, eu já não consigo, eu fico enrolando. E aí você cria esses rótulos para si mesmo que não são verdadeiros, não é verdade isso, é só um pensamento. Então, enfim, bom, a gente vai longe nessa questão de autocompaixão, vou passar para o próximo. Então, você não tem controle sobre a base, né, sobre o que passou. Você tem controle sobre o seu empenho e você tem controle também sobre o seu método. Então, é aquela ideia de se você quer cortar uma árvore. Eu espero que ninguém queira cortar árvores. Mas, enfim, vamos usar só a analogia do machado. Você pode começar com um machado cego, ficar lá batendo, batendo, batendo na árvore até ela cair. Ou você pode passar várias horas afiando para que, quando você for lá cortar a árvore, seja muito mais fácil, em poucos golpes você consiga cortar. E aí, de novo, né? Espero que ninguém corte a árvore. Mas essa é a ideia. Então, a gente afia o machado. A gente, em vez de sentar para estudar e estudar de qualquer jeito, da forma intuitiva, que quase sempre está errada. Então, quando você acha que, estou aprendendo, que é quando você está lendo, quando você está fazendo resumo, você acha que você está aprendendo. Isso é o estudo intuitivo, certo? Fiz aspas aqui. É intuitivo, mas é completamente errado. Então, quando você senta e estuda assim, de qualquer jeito, do jeito que você já sabe, do jeito que falam, é como se você fosse cortar a árvore direto. Você não afia o machado. E a ideia é sempre a gente se perguntar, tá, como que eu posso estudar de uma forma melhor? Como que eu posso aprender isso aqui mais rápido? Ou ser mais certeiro aqui nos meus estudos? Porque se você pensar, quanto tempo falta para a prova? Assim, digamos, faltam 5 meses. Se você colocar 5 meses em horas, quantas horas são? Então, se você pensar, cada dia eu tenho 7 horas líquidas por semana, 35 horas, supondo que você estuda de segunda a sexta, 7 horas, e aí em 20 semanas vão ser 700 horas. Então, e se forem mais, vai ser mais que isso, né? Mas pensando 20 semanas, 700 horas. E cada hora que você estuda, que você passa estudando, é uma hora dessas que diminui. É uma hora mais perto da prova. Então, não é. Eu não estou falando isso para você ficar ansioso. Não, é para usar cada hora da melhor forma que você puder e depois ficar com a sensação, ok, eu posso, pode ser que eu passe, pode ser que eu não passe, mas cada hora eu estudei no melhor das minhas habilidades, eu estudei bem. Então essa é a ideia, você usar bem o tempo que você tem até a prova. E para isso, você pode pensar no seu método, por exemplo, você pode pensar qual é a sua base. O que falta desde a sua base, como se a sua base fosse um ponto A e você quer chegar no ponto B lá na frente, que é acertar várias questões, muitas questões. O que é preciso para você ir de A a B e ir pensando nisso? Então, por exemplo, em matérias que você não sabe nada, você vai provavelmente ter que começar vendo a teoria. Não dá, quando você realmente não sabe nada ou sabe muito pouco, não dá para ir direto fazer questão de prova. Então, é uma pessoa que, por exemplo, não sabe matemática, não viu matemática bem ou já esqueceu e vai direto fazer provas, sendo que não tem base nem de matemática básica ou de geometria plana, assim, de assuntos que caem bastante. Então, é preciso sim ver a teoria e não quer dizer que precisa ser uma coisa monótona, não quer dizer que precise ser o dia inteiro de teoria, mas é preciso. Então, a gente tem que analisar onde a gente está e onde a gente quer chegar, como um GPS, um Waze, um Google Maps, em que você está em um lugar e quer chegar no outro e tem que calcular o melhor caminho. Então, essa é a ideia, você calcula o melhor caminho para cada matéria e organiza o seu tempo, organiza o seu quadro horário ou algo assim, em que você divida por dia da semana o que, que você vai fazer. E uma ideia sobre isso, que eu sempre gosto de falar lá no Snipe, é que é legal criar uma rotina. Não precisa ser todos os dias iguais, mas algo parecido todos os dias, ou pelo menos todo dia da semana. Por exemplo, segunda e terça faço provas antigas, faz a prova na segunda, corrige segunda, tarde, terça. Algo assim que seja parecido toda semana, que você é como se você estivesse num trem andando. Você não tem que ter mais tanta força para continuar no seu processo. Você continua meio que pela inércia, sabe? Já, o trem já está andando, você já está lá, você já está estudando e com gás, então é um meio cíclico. Você sabe o que você tem que fazer. E muitas vezes, quando você está começando a estudar, eu falo até para começar com matemática o dia, e todo dia ser igual. Então, de 8 às 10 é matemática, todo dia, não sábado e domingo, mas de segunda a sexta, todo dia é matemática, nesse horário, ou de 8 a 9 e meia, 1h30, ou menos ainda. Mas todo dia você já acorda, você já sabe o que vai acontecer. E assim, meio que vira uma rotina, você se acostuma com aquilo e às vezes no fim de semana até sente falta. Então, essa é a ideia também. Mais um exemplo. Então, essa é a ideia do diagnóstico, de você ver onde está e onde quer ir. E para fazer diagnóstico, você tem que ir matéria por matéria. Idealmente, uma prova antiga e analisar lá o que falta. Ou várias provas antigas, né? Só uma, às vezes não dá para ver. mas você vê o que falta. Ah, tem matérias que você não sabe bem, que você tem que estudar mais vários assuntos. Então, é uma questão de ver onde você está e montar um caminho para chegar lá. E isso é uma coisa que a gente fala no Sniper de Questões. A gente monta essa estratégia. Então, primeiro começa com o diagnóstico, vê onde você está em cada fase do estudo e a gente monta essa estratégia até chegar lá na prova. Então, até chegar em um alto nível de acerto nas questões de prova, que é a ideia, certo? Então, qual que é esse caminho? E isso vai depender de cada matéria, isso depende de qual fase você está, se você já viu muitos assuntos, se não. Então, isso é uma coisa que a gente fala no Sniper de Questões. E, como eu falei antes, é bem diferente. Então, cada matéria é diferente da outra. Você não pode estudar, por exemplo, português da mesma forma que estuda história ou da mesma forma que estuda matemática. Cada coisa é diferente. Então, claro, assim, para otimizar, você pode estudar igual todas, mas não é otimizado. Então, a otimização é super, super importante. Então, retomando a ideia, a gente falou muito sobre focar no que você pode fazer. Então, a sua base, você não tem controle. Já o que passou, passou. Já o seu método de estudos, você tem controle. O seu empenho, você tem. Então, é focar nisso e focar no que você pode fazer e colocar passo a passo, porque também nada é de um dia para o outro. E esse trem começa a acelerar, esse trem que você está andando, ele começa a acelerar com o tempo. Ele começa bem fraquinho, parece que não está indo para frente e depois melhora. Uma coisa que pode ser legal é aquele episódio que eu fiz com a Simone, psicóloga, em que a gente fala sobre catastrofização, sobre algumas questões assim mais psicológicas, que é muito legal, que é assim, eu sou campeã de fazer isso, que é você já pega o pior cenário possível e você já sabe, já tem certeza que aquilo vai acontecer e já imagina os piores cenários, que é a catastrofização. Então, você já imagina, não vou passar, e como eu não vou passar, eu também não vou passar o ano seguinte, e algo horrível vai acontecer, e assim, você continua nessa bola de neve da coisa catastrófica. Então, pode ser uma ideia escutar aquele episódio em que a gente fala dessas coisas que muitas vezes aparecem nos estudos, sabe? E eu espero que, quando você se fizer essa pergunta, ainda dá tempo de passar, você troque isso para o que eu tenho controle aqui. Então, você tem controle sobre o seu empenho e sobre o seu método de estudo. Então, não adianta se perguntar, dá tempo, não dá? Não tem como saber. Nem pessoas que estão há 5 anos estudando no cursinho, por exemplo, com alto desempenho lá nos simulados, nem essas têm certeza se elas vão passar. Ninguém tem certeza. Nem quem passa na primeira fase gabaritando não tem certeza se vai passar. Ninguém tem certeza. Então, essa pergunta a gente meio que joga fora, porque não dá, ainda dá tempo de passar, não faz sentido, certo? Já sobre o que você tem controle, sobre o seu empenho, sobre como você estuda todo dia, como você senta lá para estudar, sobre o seu método de estudos, isso sim, você tem controle. Então, fica a ideia do Sniper de Questões para você montar essa sua estratégia com o método de estudos. E outro que eu não falo tanto, mas é um pause. E lá a gente está com um programa bem legal agora de visualização. Então, são áudios assim de 7, 8 minutos, em que a gente começa primeiro visualizando algum aspecto da aprovação. Então, são diferentes. Às vezes é o dia que você viu que o seu nome está lá, ou outras vezes é a festa, logo depois que você passou, aí você visualiza com a música, aí tem tudo lá, é muito legal. Ou pode ser uma conversa com você no futuro, com você daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e vocês conversando. Então, que é baseado naquele conto O Outro, do Jorge Luiz Borges, em que, assim, a versão dele, 50 anos mais velha, encontra a versão dele mais nova e eles conversam. E essa é a ideia. Não precisa ser 50 anos, pode ser 5, mas é um diálogo interessante, é uma coisa interessante a se pensar, porque assim, às vezes a gente vive só preocupado com hoje e daqui a 5 anos, o que, que vai fazer diferença ter feito hoje ou não? É uma coisa que eu sempre penso. Enfim, aí isso tem tudo lá num pause que a gente começa com essa visualização. Aí não para aí, porque assim, não adianta você visualizar e ir comer um sanduíche, como fala o Jim Carrey. Você tem que visualizar e fazer o processo. Então, a gente visualiza, depois a gente visualiza o processo, que vai ser sentar na cadeira, estudar um assunto difícil, um assunto impossível, algo que dói, e você estudar lá com o máximo de concentração, assim, foco total naquilo, e você se imagina segurando o lápis, assistindo a videoaula. E que uma vez eu li algo sobre isso, que fala assim, que às vezes a gente não faz as coisas porque a gente nem imagina como é fazer, sabe? Às vezes tem alguma coisa difícil que você quer fazer, mas nem entra na sua cabeça que pode ser possível para você fazer isso. Então, é um pouco disso também. Às vezes tem matérias que são muito difíceis e você nem imagina como é estudar ela de uma forma agradável, de uma forma focada, de uma forma que você gosta. Então, a gente começa, quer dizer, primeiro a gente visualiza passando, depois visualiza o processo, que é estudar na sua mesa, na sua cama, onde for, com foco total. E isso tudo tem lá num pause. Um pause você pode entrar, né, e tem acesso por 12 meses. E lá tem vários áudios, não apenas de visualização. Tem o programa mesmo, que foi como começou um pause, que era 30 dias antes da prova, em que todo dia tem uma história diferente. Então, é algo bem diferente do que você já viu por aí. É uma história que a gente começa e depois a meditação ou exercício de respiração. E é bem diferente. Alguns são gratuitos, então se você quiser testar, você pode entrar lá, digitar seu e-mail e você tem acesso a alguns áudios do One Pause. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, compartilha no Instagram, compartilha com algum amigo ou amiga. E assim, é tudo pra mim quando você compartilha. Você me ajuda muito, muito, muito. E é assim que a gente cresce. Eu nunca fiz nenhum anúncio até hoje. Tudo é de boca a boca. E não que eu não vá fazer anúncio no futuro. Eu não sei, algum dia eu vou ter que fazer. Mas até hoje tudo foi compartilhamento de vocês. Então eu sou muito, muito grata. Muito obrigada por cada vez que você compartilha. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Bons estudos para você. Foque no que você pode controlar e com muita autocompaixão no processo. Até o próximo.